uma aposta dos governos socialistas. Uma nota para as desigualdades salariais, essa chaga, que continua a ser uma realidade que nos envergonha e muito pouco dignifica as sociedades justas e democráticas. Uma realidade que não é apenas nacional, é europeia e mundial. Em média, as mulheres ganham em ganho menos 225 euros por mês do que os homens quando desempenham trabalho de valor igual. Essas desigualdades salariais aumentam injustamente à medida que aumentam as suas qualificações, o que é pouco, obviamente, estimulante para a aquisição de conhecimento. A Lei das Desigualdades Salariais, de 2018, já está a combater, pese embora muito ligeiramente, estas desigualdades. Portanto, o caminho é por aqui e não posso deixar de saudar neste momento esta lei inovadora que vai combater esta chaga das desigualdades salariais que envergonham qualquer país democrático. Outra situação digna de destaque e que torna as mulheres mais vulneráveis em situação de crise, como agora aconteceu, é que são dominantes em setores mais expostos ou que foram altamente atingidos pela crise. Saúde, apoio social, já aqui foi dito, educação, alojamento, restauração e limpezas. Mas são também dominantes no trabalho não pago, nos empregos perdidos, com salários mais baixos, com mais subemprego a tempo parcial e com vínculos mais precários, sendo por isso maior a sua vulnerabilidade e maior o risco de pobreza. Senhoras e senhores deputados, a agenda para a igualdade no mercado de trabalho é e sempre foi uma prioridade das governações socialistas. Falar ainda das políticas de conciliação entre a vida familiar, profissional e pessoal e o reforço dos equipamentos às famílias, como o programa inovador de que o Sr. Secretário de Estado já falou, o programa 3 em linha, que promove ao nível da concertação social um acordo global estratégico onde são integrados também os temas do teletrabalho. Falar também das recentes alterações de 2019 ao Código do Trabalho, que reforça os dias obrigatórios de licença do pai como reforço das estratégias de conciliação. E não podemos deixar de falar de outra lei inovadora socialista, que foi o reforço do limiar de paridade nas empresas, que muito aumenta a capacidade de decisão das mulheres nas lideranças, que tem vindo a aumentar 8% no último ano, como também o Sr. Secretário de Estado já referiu. Para finalizar, Srs. e Srs. Deputados, dizer, como projeção para o futuro, que pese embora as conquistas que Portugal tem vindo a fazer em matéria de igualdade e não discriminação, e foram muitas, somos hoje confrontados com ameaças sem precedentes aos direitos conquistados se não houver uma atuação eficaz e global que impeça recuos. A resposta à crise passa pelo reconhecimento estratégico das oportunidades latentes nas adversidades e medidas positivas para combater desigualdades estruturais. É o que acontecerá quando este Orçamento de Estado 2021, um orçamento de esquerda, começar a ser implementado. Este é um desafio que temos de ganhar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, e aproveitava para fazer uma saudação aos trabalhadores da Alauac, que com a sua luta conseguiram a reintegração de 8 trabalhadoras recentemente mães no gozo de direitos de parentalidade que estavam incluídas no despedimento coletivo. O relatório sobre o progresso de igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional confirma o que a realidade há muito grita. Entre a igualdade na lei e na vida, no concreto do dia-a-dia, vai um passo enorme, que demonstra o quanto é preciso ainda batalhar pela igualdade e justiça social, mesmo tendo-se progredido em algumas áreas. Mas, sobretudo, demonstra aquilo que há muito alertamos. A organização do trabalho que temos, aliás, a desorganização, a lei da selva, uma relação profundamente desequilibrada entre patronatos e trabalhadores, redunda, inevitavelmente, numa situação mais fragilizada para as mulheres, e isto é assim porque, como sempre, as discriminações laborais das mulheres permitem às entidades patronais poupar, pressionar em sentido descendente as condições de trabalho e os salários, e assim maximizar os lucros. Os dados de 2019 demonstram uma situação ainda de desigualdade gritante na vida profissional. Apesar das mulheres apresentarem uma maior taxa de escolarização em todos os níveis de ensino, particularmente no ensino superior, isso não corresponde depois aos níveis de qualificação e valorização profissional. A disparidade salarial continua a ser aberrante. A nível de ganho, as mulheres oferecem a menos 225 euros por mês do que os homens. Uma diferença salarial que se acentua à medida que aumenta o nível de qualificação profissional e o nível de escolaridade. O desemprego atinge mais fortemente as mulheres e continua a ser sobre as mulheres que mais incide a precariedade laboral, a desregulação dos horários de trabalho, o trabalho ao sábado e ao domingo, ligados à concentração no setor terciário, a degradação das carreiras e uma crescente dificuldade em compatibilizar o trabalho com a vida pessoal e familiar. Assim, são também as mulheres que mais veem os seus direitos laborais e sociais violados. Os dados das queixas à CIT e à ACT, mesmo não espelhando toda a realidade, demonstram que persistem recusas de conceder o horário flexível a trabalhadores com filhos até 12 anos, com deficiência ou doença crónica, que persistem os despedimentos de trabalhadoras grávidas ou com filhos pequenos, os despedimentos e discriminações a trabalhadoras no que toca ao gozo da licença parental e à amamentação, persiste a discriminação no acesso ao emprego em função do sexo e a pergunta, mais ou menos velada, se tenciona engravidar. Há um longo caminho a percorrer e ele faz-se na luta quotidiana por melhores condições de trabalho e de vida, que permite mais reconhecimento e ultrapassagem de estereótipos e discriminações. É uma luta das mulheres, mas é uma luta de todos pela democracia, que aproveita a todos e para a qual os homens são chamados também. E é, senhoras e senhores deputados, uma questão de opções políticas. Porque, como o relatório afirma, as mulheres têm de trabalhar mais 58 dias para oferir o mesmo que os homens. Mas quem se apropria desta diferença não são os trabalhadores homens, é o patronato. Logo, isto demonstra que não há combate pela igualdade, que, por um lado, não beneficia os homens também, melhorando para todos as condições de trabalho, e, por outro lado, não passa pelo reforço dos direitos e aumento dos salários, a regulação dos horários, a revogação das alterações introduzidas no Código do Trabalho. Não há combate à igualdade pela igualdade que não passe também pelo combate à exploração. Quando aqui nesta Assembleia se chumbaram as propostas de valorização dos profissionais de saúde e dos cuidados, saiba-se que cerca de 84% desses trabalhadores são mulheres. E a mesma lógica se aplica na educação e para os funcionários públicos em geral. E quando o setor público devia ser o exemplo, ao invés de ter altos níveis de precariedade e insegurança, são as mulheres as principais afetadas. Quando se obstaculiza a implementação de uma rede de creches e de lares públicos gratuitos, está a atrasar-se a concretização da igualdade, porque é nas mulheres que vão recair os cuidados. Quando se fala no teletrabalho, quem serão as primeiras a ficar em casa e a concentrar ainda mais o trabalho doméstico? E não vale dizer que é perigoso o teletrabalho para as mulheres e depois querer passar um quarto da administração pública para teletrabalho. Se o Governo permitir que os trabalhadores da Avipronto percam direitos ou que o despedimento coletivo de 116 trabalhadores da limpeza dos aviões avance, que fica aqui claro que a maioria dos atingidos serão as mulheres. Que nunca se esqueça que, mais do que apregoar a igualdade nestes debates, as palavras bonitas não servem de nada às mulheres. Conta o que se faz relativamente aos seus direitos. E, para concluir, é preciso que mudem opções relativamente aos salários, ao aumento do salário mínimo nacional, à regulação de horários, à da contratação. E esta é uma luta em que as mulheres e todos os trabalhadores sabem que podem contar com o PCP.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 16 e 18 são os números que marcam a diferença na União Europeia entre homens e mulheres. 16 e 18. Portanto, ainda assim, muito abaixo daquilo que temos em Portugal. Conforme foi dito por todos aqui hoje, mais de 50 dias de diferença de trabalho, uma diferença salarial superior aos 16% da União Europeia e um número ainda mais preocupante. É que só 8 mulheres, não são 8%, são 8 mulheres em Portugal que têm cargos executivos nas empresas cotadas em Bolsa. 8. Este número, sim, deveria envergonhar. E por isso, Sr. Secretário de Estado, pode vir hoje aqui apresentar os relatórios que entender. Esta é a verdade. Este ano, o Conselho da Europa disse que em Portugal aumentaram as desigualdades e que Portugal falhou na luta pela redução das disparidades. Foi dito em junho de 2020 pelo Conselho da Europa. O Partido Socialista, nos últimos 20 anos, teve 14 no Governo da República. Nos últimos 20, 14. Como é que o Sr. Secretário de Estado pode vir a esta casa dizer que estamos a lutar contra as desigualdades salariais? Mais, nos últimos 5 anos, estas desigualdades com um orçamento suportado entre Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Nunca deram resposta a este problema. E por isso, o Secretário de Estado, ainda bem que está aqui hoje, para nos explicar o que é que este orçamento vai trazer de novo a esta luta. Deixe-me terminar para perguntar isto. E vou terminar. Enquanto que em Portugal se anuncia uma coisa, lá fora diz-se outra. Neste mesmo Conselho da Europa, Portugal reconheceu que ainda tinha muito a fazer e que houve até elementos que regrediram nestes últimos anos. Como é que hoje aqui diz precisamente o contrário? Ainda bem que está aqui hoje, Sr. Secretário de Estado, para nos explicar o que é que pensa fazer nos próximos meses para lutar contra a desigualdade entre homens e mulheres em Portugal.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado. A discussão deste relatório é um momento importante para reafirmar o compromisso com a igualdade entre mulheres e homens e, portanto, o CDS, reafirmando esse compromisso, naturalmente não deixa de notar uma diferença na abordagem que tem existido nos governos socialistas e em relação àquilo que nós entendemos que são medidas muito mais eficazes. O Partido Socialista tem optado sempre por medidas negativas, por medidas impositivas, como é o caso, eu ouvi o Sr. Secretário de Estado dizer, é ótima a evolução que houve de participação das mulheres nos conselhos de administração de empresas cotadas. Bom, é decorrência de uma obrigação legal. Se nós acharmos que não há, do ponto de vista social, um efetivo reconhecimento do papel das mulheres na sociedade, nas empresas, que mereça esse reconhecimento, e se nos contentarmos única e exclusivamente com aquilo que acontece no decurso de uma imposição legal, eu pergunto, mas essa imposição legal, para além da obrigação, quantas mais mulheres é que tiveram acesso aos conselhos de administração? Nenhuma, Sr. Secretário de Estado. Nenhuma. Nenhuma. E, portanto, isto é uma ideia de que é o Estado que vai conseguir unilateralmente melhorar esta situação. Pode consegui-lo nos conselhos de administração das empresas, mas não consegue depois na base, onde as mulheres que têm mais dificuldade, obviamente não conseguem, pelo facto de haver uma mulher na administração, ter maior igualdade relativamente aos homens. E, portanto, o que nós entendemos é que o que faz falta são muito mais medidas de base, medidas que têm a ver com a conciliação daquilo que é o trabalho com aquilo que é, designadamente em Portugal, a vida familiar, e ainda agora vimos na questão da pandemia. Quando se recorria ao teletrabalho, quando se recorria a um dos elementos da família para ficar com os filhos em casa, foi esmagadoramente maioritária a opção pelas mulheres para ficarem em casa e para os homens continuarem a trabalhar. É aqui, neste tipo de opções, neste tipo de mentalidade, que nós temos que trabalhar e para isso é preciso medidas positivas. Eu pergunto, tendo aqui alguns dados à frente, por exemplo, um dado muito relevante. Os senhores gostam muito de comparar aquilo que é a realidade atual com aquilo que era a realidade do governo PSD-CDS. E eu queria exatamente fazer essa comparação. Perguntar por que razão é que as ações de sensibilização promovidas no sentido de esta maior igualdade entre mulheres e homens no contexto de trabalho foram, em 2015, último ano de governo PSD-CDS, 2.392 e foram, em 2019, 540. Menos de um quarto. Porquê? Porquê que as ações de sensibilização foram, durante o governo, com um orçamento aprovado por PS, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes, menos de um quarto daquelas que existiam no tempo do governo PSD-CDS? Mas podemos ir também ao número de pessoas. Porquê é que, em 2015, quando era governo PSD e o CDS, participaram em ações de sensibilização 92.217 pessoas e quando os orçamentos são aprovados por PS, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes, em 2019 só participaram 20.353, cerca de um quinto. É que é nesta malha fina que se vê aquilo que efetivamente são os cortes que são feitos nos orçamentos de esquerda que se refletem essencialmente naquilo que é a base da igualdade, e aí o governo esqueceu-se totalmente de continuar a trabalhar para que essa igualdade exista e seja aumentada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Concluímos assim os nossos debates. Vamos passar ao período de votações. Registamos a inscrição de 223 senhoras e senhores deputados, portanto temos quórum e, portanto, vamos passar. Despedimos também dos membros do Governo aqui presentes. Vamos passar às votações. Temos três votos de pesar. O primeiro voto de pesar apresentado pelo CDS-PP pelo falecimento de Augusto Simbron. A senhora deputada Sofia Araújo vai fazer o favor de ler este voto.
Muito obrigada, senhor Presidente. Faleceu no passado